a gente conversa nesse fevereiro roxo, que trata tanto do Alzheimer, do lúpus e também da fibromialgia. A gente convida aqui na Band News FM a médica ortopedista, que também é acupunturista e hipnoterapeuta, doutora Roberta Ramos Silveira. Muito bom dia, doutora.
Bom dia.
Doutora, vamos lá. Primeiro, o João fez uma pequena introdução aqui, mas eu queria saber o que é a fibromialgia, se a senhora puder explicar para a gente, porque a gente sempre ouve falar, as pessoas se queixam muito da doença, das dores, mas eu não tenho uma noção muito clara sobre o que é a doença e como ela surge.
Então, a fibromialgia ela é uma doença que a gente considera invisível, porque ela não é fácil de ser diagnosticada, uma vez que nós não encontramos em exames de imagem, exames de sangue, algo que respalde o diagnóstico. O diagnóstico é clínico e é uma doença baseada na percepção do paciente de ter dor difusa por todo o corpo. Existe um mapa de 18 pontos dolorosos ao longo do corpo, perto da coluna cervical, nas costas, nos cotovelos, nos joelhos, na coluna lombar, na região torácica. E quando a gente faz o exame físico do paciente palpando esses pontos, o critério para fechar o diagnóstico de fibromialgia é que a gente tenha de 11 a 18 pontos positivos para a dor nessa palpação. E geralmente o paciente caminha com essas dores ao longo de muito tempo, então a gente chama de dor crônica. Ela prevalece por mais de 3 meses de difícil resolução, uma dor que dói o corpo e a alma, a gente fala assim, que a gente caracteriza como invisível, porque nem sempre as pessoas que convivem com quem tem essa dor acreditam na dor, porque ela é espalhada no corpo inteiro. Às vezes o paciente fala que é uma dor que dói da cabeça até o pé e não sabe precisar com a mão aonde é, de tanto ponto doloroso que tem no corpo.
Agora, ela tem uma motivação? Existe um fato que faz com que a doença surja? Alguma questão genética? Tem algo assim, não? Ou ela simplesmente aparece?
Isso, é uma doença adquirida, não tem um traço genético, mas ela geralmente vem depois de um impacto físico ou emocional, ou seja, uma agressão, um trauma, ok? E pós-infecção também. Então, eu vou dar um exemplo muito comum. Existem vários pacientes que desenvolvem fibromialgia pós-Covid. Mas o mais comum é depois de um impacto físico ou emocional desenvolver esse processo de adoecimento, que é como se fosse uma doença inflamatória espalhada por todo o corpo. Nós não temos só as dores miofaciais, nós temos também, com muita frequência, 50% dos pacientes da fibromialgia, eles têm um quadro depressivo ou ansioso associado. Tem problemas intestinais, que a gente até considera como síndrome do cólon irritável ou pelo menos uma disbiose intestinal. Tem fadiga, cansaço crônico, muito comum pela manhã ao acordar. Tem um sono leve e não reparador. Muitas vezes até consegue dormir a noite inteira, mas parece que passa um caminhão de manhã cedo quando acorda. Muito cansaço. Então, é uma síndrome muito complexa, porque incapacita, né? A gente não consegue mostrar para o outro a dor em exame nenhum, mas a dor está lá todos os dias e também pega essa parte de alteração de humor, cansaço físico e mental, dores intestinais, muitos outros problemas associados.
Ela afeta principalmente as mulheres, é assim mesmo? E eu ia perguntar para a senhora, por tudo que a senhora está relatando, ela é uma doença crônica, mas os tratamentos, eles conseguem ter bom efeito, ter bom resultado?
Então, ela afeta principalmente as mulheres, de 7 a 9 em 10 pacientes, são mulheres, né? Então, é mais incidente no sexo feminino. E apesar de, se você buscar na literatura, vários artigos falarem que é uma doença que não tem cura, mas ela tem pelo menos controle, ok? Então, muitas abordagens interessantes podem ser feitas para melhorar, fazer um manejo da dor e também da qualidade de vida desses pacientes com muito boa resposta. Então, os pacientes de fibromialgia podem se animar porque existe tratamento. Muitas vezes a gente consegue controle, não necessariamente cura, mas a pessoa vive muito bem e muitas vezes sem nem lembrar que já teve tanta dor. Os tratamentos, eles são múltiplos, né, é multidisciplinar. Geralmente a gente entra com medicações que são de relaxante muscular, analgésico, antidepressivos, fazem o manejo de dor crônica com muita propriedade. O canabidiol entra também com uma boa aplicação nesses pacientes, né? E a gente também entra com o tratamento psicoterápico por causa do manejo da parte comportamental e emocional que é afetada nesses pacientes. Muitas vezes precisamos de trabalhar alguma medicação para o sono e é fundamental a mudança de hábitos. Esse paciente tem dor e muitas vezes ele deixa de fazer atividade física porque dói. Mas a atividade física orientada, regular, ela ajuda no controle da dor. Então, precisamos inserir esse paciente numa atividade física que ele sustente, que ele suporte fazer, orientada e progressiva, para realinhar todo esse trabalho muscular que está disfuncional, né? Os músculos estão todos dolorosos, contraturados, e a gente precisa de relaxar esses músculos e, ao mesmo tempo, dar mobilidade, flexibilidade e fortalecer. E também a parte do controle alimentar, porque existem muitos alimentos que pioram o quadro inflamatório. E a alta hidratação. Então, a gente precisa beber muita água, porque as fáscias musculares e viscerais, elas precisam estar hidratadas para que eu tenha movimento nas articulações e nos músculos, mobilidade, flexibilidade. E os alimentos inflamatórios, a gente falando em linhas gerais, seria os laticínios, né, leite, derivados, açúcares, os produtos processados, ultraprocessados e os produtos que têm glúten. Geralmente a gente faz uma restrição desses alimentos para que o paciente desinflame e melhore tanto a parte intestinal como a parte comportamental, o sono e as dores musculares e miofaciais. Melhora muito.
Okay. Doutora, eu conheço uma pessoa que tem fibromialgia e ela relatou em uma conversa comigo uma crise que ela teve quando ela estava na rua. Ela começou a sentir muitas dores e ela ficou desorientada. Ela conta que chegou em casa completamente desorientada, andava sem... não estava mais em si, né, digamos assim. E essas crises são crônicas, né? E eu queria saber o que a pessoa que tem fibromialgia, enfim, ou a pessoa que também convive com a pessoa que tem fibromialgia, pode fazer quando tem uma crise em um local onde ela não tem amparo e que pode ter essa situação de desorientação. Qual que é a indicação?
Todo paciente que está estressado, ou por um estresse emocional, ou por estresse físico, como uma dor intensa, que é o caso de uma crise de fibromialgia, com certeza teve um gatilho na rua que acionou o quadro agudo de dor. Mas, às vezes, a pessoa, sem estar junto do médico ou do terapeuta, não vai conseguir manejar o gatilho, mas ela consegue controlar essa desorientação que é da intensidade da dor. Então, às vezes, você não tem um copo d'água, não tem um medicamento. Então, o que eu ensino para os meus pacientes? Respiração. Existem várias técnicas respiratórias que eu posso usar a qualquer momento, não dependo de nenhum equipamento, nenhum remédio, e que eu posso fazer sozinho. Que é, se estiver dirigindo, óbvio, vai ter que parar de dirigir, então fechar os olhos e começar a respirar fazendo contagem. Por exemplo, uma respiração que a gente usa muito é a respiração da coerência cardíaca, que ela é imediata para fazer uma estimulação que a gente chama de vagal, mas para o paciente não importa o nome, é saber respirar de 5, conta de 1 a 5 para puxar o ar e de 1 a 5 para expirar, para eliminar o ar. O fato dela concentrar a atenção na contagem já começa a focar fora do problema, começa a acalmar e trazer a consciência. E o fato dela não estar mais respirando curto vai fazer com que os pulmões abracem o coração, né, toquem no coração e estimulem esse tal desse nervo vago, levando essa informação para o cérebro que desmonta a cascata de estresse, de adrenalina. E aí ela entra num estado emocional e físico de calmaria, de paz, regulando a frequência da batida do coração, a frequência da respiração, trazendo uma clareza mental em menos de 2 minutos. Então é muito rápido, eu não conheço uma outra forma sem o uso de medicações e de um aparato médico que vá fazer o paciente sair mais rápido da crise como as técnicas respiratórias. A gente aprende muito isso na meditação, na yoga. E essa respiração, ela é muito interessante. E rápida e fácil, né, de fazer.
Doutora, eu vou perguntar para a senhora algo. Há um tempo atrás eu tive, não uma crise de fibromialgia, longe disso, mas eu tive um problema na coluna que me gerou muita dor e só fui ser curado com acupuntura. E quando a gente apresentou a senhora aqui, a gente falou que a senhora é especialista também nessa área. A minha pergunta é, tem como a acupuntura entrar nesse processo de tentar melhorar a pessoa que sofre com fibromialgia?
A acupuntura é fenomenal no tratamento da fibromialgia. Ela consegue trabalhar tanto a parte intestinal, como o sono, como a parte emocional, como as dores miofasciais. Ela consegue abordar o paciente sem ser por pedacinhos, a tratar a dor. Ela olha o paciente como um todo, desvenda quais são os desequilíbrios de órgãos internos, os canais de energia que estão acometidos e vai fazendo esse equilíbrio de dentro para fora, além de trabalhar pontualmente as dores que o paciente traz. Então, a gente consegue trabalhar quem traz a dor e não necessariamente só a dor. O tratamento fica completo. É muito eficiente e ajuda muito.
Pois é, o Joed, inclusive, pergunta aqui, ele associa a acupuntura, a medicina alternativa, que não é a prática da medicina ali da...
Tradicional, né?
Tradicional, né? Mas é uma prática que atua, né, no relaxamento, enfim, na ajuda no alívio da dor. Então ela pode ser aplicada e ajuda mesmo. Tem relatos de pacientes que melhoram, né, com essa aplicação.
Sim, existem pacientes, inclusive, que terminam o tratamento porque eles melhoram com poucas sessões, graças a Deus. E às vezes eles se mantêm ao longo do ano fazendo sessões de manutenção de acupuntura com medo de voltarem a ter dor. Ou às vezes tem um gatilho emocional, algum outro problema que dá uma crise de dor, mas a crise vem menor se você estiver em tratamento. O manejo da alimentação, do exercício físico, da hidratação e higiene do sono em casa, que a gente ensina isso, para que o paciente não dependa só de fazer uso de remédio ou de acupuntura, por exemplo, faz também com que o controle da dor seja muito eficiente com a disciplina e a dinâmica do controle da rotina em casa desses pacientes. Isso, às vezes, é mais difícil, por incrível que pareça, porque tem paciente que, às vezes, prefere assim, um remédio milagroso que resolve minha vida e eu continuo fazendo tudo que eu estou fazendo, mas se a gente não cuidar da alimentação, do sono e do exercício, esses pacientes de dor crônica, eles não têm tanto potencial de melhora. Então, é um tratamento conjunto entre o profissional que está atendendo, mas também essa responsabilidade do paciente em manter o autocuidado para que ele não piore da dor de novo depois. E aí ele fica muito bem se ele se mantiver nesses bons hábitos, além de fazer o tratamento com acupuntura.
Doutora, para a gente encerrar, com tudo que a senhora falou para nós nessa conversa, muito interessante, aliás, me parece que a autoavaliação do paciente é muito importante, né? Quer dizer, a percepção que o paciente tem a respeito do próprio corpo, das dores que ele está sentindo, isso ajuda muito no diagnóstico, porque, como a senhora disse, não existe um exame, né? A pessoa não sai de casa para fazer um exame clínico que vai dar positivo ou negativo para a fibromialgia. Tem de ter essa observação, é assim?
Exatamente. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela busca se cuidar e mais ela consegue ter rastros de por onde começar, quem procurar. Então, se eu percebo que essa dor piora depois que eu bebi uma bebida alcoólica, depois que eu tive uma noite de sono mal dormida, eu já sei, ó, tem coisa que eu posso fazer, que eu posso melhorar, tentar melhorar essa dor. A pessoa vai se conhecendo, se percebendo. Quando eu fico nervoso ou triste ou com raiva, essas dores musculares pioram também. Vou tentar manejar os ambientes onde eu estou, a forma como eu lido com essas situações difíceis. Então, talvez eu precise de uma psicoterapia, eu preciso de um ortopedista, de um reumato, de um médico que aborde dor, eu preciso de cuidar do meu intestino. Então, a pessoa, quando ela começa a olhar para dentro e começar a perceber como que ela funciona, fica até mais fácil de entender quem que ela procura para poder ser beneficiada no tratamento, né? Então, o autoconhecimento, ela é ponte de contato da gente com a nossa autocura, com certeza.
Tá, okay. Maravilha, então. Muito obrigado, doutora Roberta Ramos Silveira, ortopedista, acupunturista, hipnoterapeuta. Começou com a gente sobre a fibromialgia. Bom dia, doutora. Muito obrigado por atender a gente da Band News FM.
Eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia, tchau, bom trabalho. Tchau.